Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Partidos de oposição querem manter valor do auxílio emergencial em R$ 600. Saiba como é o processo de votação no Senado do novo ministro indicado ao STF. Projeto determina que TCU passe a fiscalizar Confederação Brasileira de Futebol. Boa noite. A oposição cobra a votação da medida provisória que prorrogou o auxílio emergencial até dezembro. A proposta recebeu mais de 250 sugestões de mudanças, entre elas a manutenção do valor em R$ 600. Mais detalhes com a repórter Érica Christian.
Os partidos de oposição decidiram impedir os trabalhos na Câmara dos Deputados até a votação da medida provisória que prorroga o auxílio emergencial. O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, acredita que o governo deixará a medida provisória perder a validade por temer mudanças, como a manutenção do pagamento de R$ 600 e não mais de R$ 300.
Na Câmara, com o nosso apoio, os deputados não querem mais votar nada para que emendas possam ser apresentadas e o valor do auxílio emergencial permanecer em R$ 600.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, se citou a falta de dinheiro para o pagamento dos R$ 600 até o final do ano.
A oposição quer fazer jogo para a plateia e é uma irresponsabilidade, porque sabem que o governo não tem como manter R$ 600 de auxílio emergencial.
Deputados e senadores apresentaram 262 emendas, a maioria para aumentar o valor e garantir o repasse das quatro parcelas residuais. A medida provisória do auxílio emergencial tem validade até dezembro, mas eventuais alterações aprovadas entrariam em vigor imediatamente.
O senador Márcio Bittar decidiu adiar a apresentação do relatório sobre o programa Renda Cidadã para depois das eleições municipais, que acontecerão nos dias 15 e 29 de novembro. Bittar declarou que o adiamento possibilitará que os parlamentares apreciem um texto consensual. A reportagem é de Lara Kinue.
O programa Renda Cidadã, sucessor do Bolsa Família, vem encontrando diversos entraves para sua aprovação e implementação. Entre os principais pontos de divergência está a forma de financiamento do novo programa, considerando o teto de gastos. Por essa razão, o senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que é relator da PEC emergencial no Senado e do orçamento de 2021, decidiu adiar a apresentação do relatório sobre o programa. Bittar defendeu que a discussão sobre o tema seja marcada para depois das eleições municipais, para garantir que todos os parlamentares estejam disponíveis para o debate e que, assim, seja criada uma proposta consensual.
Então, eu estou fazendo tudo o que eu posso em nome do presidente Jair Bolsonaro, em nome do Congresso Nacional, para chegar a uma proposta de consenso. Então, é melhor esperar mais um pouco, mas poder trazer todos aqueles que são fundamentais para que isso seja aprovado. A partir do presidente da República, Jair Bolsonaro, e das principais lideranças, tanto da Câmara quanto do Senado.
Apesar do adiamento, Márcio Bittar destacou a importância de se aprovar a proposta este ano para que os beneficiários do auxílio emergencial, que acaba em dezembro, sejam amparados pelo programa Renda Cidadã a partir de janeiro de 2021.
Um grupo de senadores pediu a votação do projeto que adota o voto aberto nas eleições da mesa diretora do Senado. O requerimento de urgência teve o apoio de 22 senadores. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Lazier Martins do Podemos Gaúcho, o projeto de resolução acaba com o voto secreto nas eleições do presidente e vice-presidentes do Senado, secretários e suplentes, bem como para os presidentes e vice-presidentes das comissões. Lazier lembrou que Davi Alcolumbre, ao assumir a presidência do Senado, prometeu acabar com o voto secreto.
O voto para presidente da casa não precisa ser secreto. Basta que façamos uma pequena alteração no regimento interno. Apelo agora para que o presidente da casa submeta o mais breve possível a votação, não havendo mais segredismo, palavra usada pelo presidente Davi, nas próximas eleições.
O senador Eduardo Girão, do Podemos Cearense, apoiou a votação urgente da proposta.
O voto aberto é um desejo da sociedade brasileira legítimo. A eleição do presidente Davi Alcolumbre foi fundamental, o voto aberto. A população acompanhou ali como jogo de futebol. aquela eleição, vai deixar a coisa muito transparente e vai ser positivo, mais uma vez, para a democracia brasileira.
A eleição do presidente do Senado e dos demais cargos está prevista para fevereiro de 2021. O requerimento de urgência para a votação imediata do projeto foi assinado por 22 senadores.
O senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que a única maneira de ajudar aos mais pobres nesse momento é cortando gastos. Segundo o senador, o governo quer ajudar, mas não tem de onde tirar dinheiro e não pode quebrar o teto de gastos.
Só há uma maneira, e não adianta querer aumentar impostos, porque o nosso problema não é a receita, é o gasto. Se o governo aumentar impostos e tiver mais receita, deverá usar essa receita para pagar a dívida. Para pagar a dívida tem que ser paga. Se quebrarmos o teto de gasto, será o fim da República.
A Comissão de Constituição e Justiça sabatina Cássio Nunes Marques no próximo dia 21. Indicado para substituir Celso de Mello no Supremo Tribunal Federal, o desembargador precisará ter o nome aprovado por pelo menos 41 senadores. Saiba os detalhes da votação com o repórter Bruno Lourenço.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Simone Tebet, senadora do MDB de Mato Grosso do Sul, explicou que após a sabatina do indicado ao Supremo Tribunal Federal, os integrantes da CCJ votam. Aprovado ou rejeitado, o nome de Cássio Marques será encaminhado para o plenário, onde precisará da maioria absoluta dos 81 senadores, ou seja, de 41 votos.
Os senadores vão votar na comissão, então os membros da comissão, é uma votação secreta. Essa votação é apurada imediatamente e depois nós encaminhamos o processo para o plenário. No plenário, da mesma forma, pode haver discussões, debates, faz-se uma votação secreta e aí se apura o resultado.
O desembargador Cássio Nunes Marques foi indicado pelo presidente da República para ocupar vaga do ministro Celso de Mello, que se aposenta no dia 13. O Senado só rejeitou até hoje 5 indicações do Poder Executivo ao Supremo. Todas ocorreram em 1894, no governo do Marechal Floriano Peixoto.
O Dia do Nordestino, celebrado hoje, foi lembrado por vários senadores que fizeram homenagens ao povo do Nordeste, ressaltando sua força, diversidade cultural e particularidades, além das belezas naturais da região. Criada pelo governo de São Paulo em 2009 para homenagear o centenário do poeta e repentista cearense Patativa do Assaré, a data passou a ter repercussão nacional, reverenciando a força e a capacidade de superação do nordestino, como ressaltou o senador Cid Gomes, do PDT do Ceará. O senador Eumano Ferrer, do PP do Piauí, disse que se sente honrado e orgulhoso em nascer e fazer parte de uma região cheia de beleza, com pessoas acolhedoras. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também se manifestou pelas redes sociais para prestar homenagem ao povo nordestino, lembrando os muitos desafios e a vontade de crescer dos nordestinos. Davi Alcolumbre disse que o Nordeste é uma inspiração para todo o Brasil. As eliminatórias para a próxima Copa do Mundo no Catar começam para o Brasil nesta sexta-feira e um projeto quer tornar a Seleção Brasileira de Futebol patrimônio cultural. O principal objetivo da proposta, no entanto, segundo o autor, é fazer com que a CBF possa ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União. O repórter Pedro Pincer traz as informações.
O autor, senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, alega que é justo declarar a seleção patrimônio cultural, pois ao longo das décadas a equipe refletiu o melhor do estilo brasileiro de jogar, o chamado futebol-arte. Mas o senador deixa claro que o maior objetivo da proposta é aumentar a fiscalização da Confederação Brasileira de Futebol, que passaria a ser feita pelo Tribunal de Contas da União.
Se a seleção é um patrimônio cultural do povo brasileiro, e ela é a sustentação financeira e econômica da CBF, não há dúvida de que a CBF tem que ser fiscalizada pelo Tribunal de Contas da União.
Álvaro explica outras mudanças que o projeto pode fazer na administração da entidade.
Nós estamos propondo uma estrutura de transparência, a CBF, né, com várias normas que exigirão a publicação de balanço, a realização de auditoria.
O projeto tem relatório favorável de Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, na Comissão de Educação, Cultura e Esporte.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.